Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
A hora é 6:06 na Bahia, 6:06, começa mais um Tropa de Elite. Bom dia para todo mundo nos quatro cantos da nossa região. A partir de agora, a notícia chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
E você acordando muito que bem informado. Bom dia pra vida, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você, pra você. Bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia, bom dia.
Hoje maio tá indo embora. Maio tá dando tchau. 31 de maio, junho bateram na porta. São João, inverno e o ano também, viu? Metade do ano aí já chegando, seu repórter Marinho Santos, para dar esse bom dia. Chegue chegando, seu repórter
Marinho Santos.
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga. A Cruviana tá aí, viu? A minha mãe chamava de Cruviana, mas o sol vem aí.
Cruviana é o mesmo que tempo nublado, né?
Nublado, carrancudo.
Cruviana.
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 Lá no Rio do Engenho tá uma Cruviana, à beira do rio, aquele barco balançando.
Rapaz,
imagina só, viu?
Quando você fala assim, aí me faz lembrar essa turma aí da melhor idade que acompanha. Dona Maria de Lourdes sabe o que é Cruviana, né? Dona Maria de Lourdes.
O mestre Roxinho.
Mestre Roxinho, Dona Mudinha lá na Lagoa Encantada.
Cruviana.
Rapaz, a Cruviana, viu? Ei, danada. Dona Edilza lá no Alto da Soledade também.
Fátima, lá em Aritaguá.
Também sabe que é
Marinho
Cruviana.
Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Tá com frio, tá com frio, não. O frio tá chegando ainda aí, viu? Essa noite ficou, inclusive, armada pra cair. Eu falei, vai cair o toró. Tava preocupado, a gente tá vendo essa situação lá em Pernambuco, superou inclusive os prejuízos causados aqui na Bahia no final do ano passado. Triste, né, Marinho Santos?
Algumas cidades já cancelou o São João no Pernambuco.
Acho que não tem clima, né? Um negócio triste. Muito triste, muitas vidas perdidas, muitos desabrigados. Eu fiquei preocupado ontem, porque a gente vive numa cidade também com muita área de risco, uma cidade que também oferece risco. E aí, quando a gente já vê tempo armado, fechado, a gente já fica pensando nessas famílias que vivem em área de risco. Mas graças a Deus a chuva não caiu, o vento acabou carregando as nuvens. E segundo a sua previsão aí, essa Cruviana indica chuva depois, né? Eu vou trazer a previsão já já. Nosso programa vai até às 8 e um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Contim Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Daqui a pouquinho a gente convoca nosso time de correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida. E para falar de futebol, seu repórter, ele que sempre traz os gols.
O irmão de Vanusa Braga, o Edenildo Braga.
Daqui a pouquinho. E você participa ao vivo do nosso programa 36752000. Tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade? Liga pra gente, participa ao vivo. Olha, manda um zap também. Manda um zap 739-8829-1029. E você também pode mandar sua mensagem de áudio pro nosso WhatsApp de até 30 segundos, dizendo o seu nome, né? O seu bairro. E o problema que você está enfrentando aí, tá certo? A turma tem mandado muito alô. Alô, Marinho Santos. Alô, Scarpita. Alô, Marinho Santos. Alô, Scarpita. Tem muitos áudios aqui. Mas aí a nossa secretária, show, a Cauana, cuida direitinho, encaminha todos os áudios pra gente, tá certo? 6:10 na Bahia, 6:10. Já vou trazer o programa aqui, Tropa de Elite. A previsão para hoje, terça-feira, dia 31 de maio de 2022, último dia do mês de maio. E você confere com a gente a partir de agora.
Como vai o tempo e a
temperatura.
Céu nublado na cidade de Ilhéus nesse início de manhã de terça-feira. Termômetros marcando 23 graus, seu repórter. 39% é a probabilidade de chuva para hoje. E a temperatura ficará variando aí, né? Até os 28 graus. Né? Nesse exato momento, 23. A temperatura está gostosa aqui no Alto Bela Vista. Aqui a gente vê uma cerração, uma neblina. Não dá nem pra gente enxergar a rodovia Ilhéus e Itabuna lá embaixo, viu? Mas vamos nessa, visão privilegiada daqui do alto, que a gente manda muita informação, muita energia positiva pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que coloca o Tropa de Elite em primeiro lugar, porque nós colocamos você, amigo ouvinte, em primeiro lugar. É prioridade aqui na Metralhadora da Informação. A partir de agora, as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Em Sambaituba, secão com um facão na mão e destruiu veículo Fiat Palio. O secão prometeu matar o dono do carro e acusou a vítima de ter assediado a mulher dele, a mulher de secão.
Ê, danado, viu? Olha, novo modelo da CNH começará a ser emitido a partir de amanhã.
E fiscal de caixa das lojas americanas, insultado e humilhado por uma cliente. A cliente, ainda com um carro, efetuou manobras bruscas em direção ao fiscal de caixa no sentido de atropelar.
Parceria entre Prefeitura de Ilhéus e Ministério Público amplia acesso da população a serviços de cidadania.
E contas do primeiro quadrimestre do Executivo Municipal foram apresentadas na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Prazo para declarar imposto de renda termina hoje. 31 milhões já enviaram as informações. 31 milhões de brasileiros já encaminharam. Tem gente que está deixando para a última hora. Termina o prazo hoje às 11 horas e 59 minutos.
Uruçuca registra novos casos de Covid-19. Reforça a importância do cumprimento de protocolos básicos.
Igreja São João Batista celebra Corpus Christi no dia 16 de junho. Matéria no nosso site, programa tropadeelite.com.br. Essas e outras a partir de agora. Você vem com a gente, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Tropa de Elite já tá no ar.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Marinho!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM. São 6 horas e 14 minutos. 6 e 14. Olha, preste atenção, seu Scarpita. O cara tá trabalhando, o Matheus Guimarães Borges, trabalhando, bairro do Malhado. E quando chega no final da tarde em casa, chegou lá em Sambaituba, em casa logo depois do campo de futebol, ele sentido Urucutuca. Ele encontrou o veículo dele, um Fiat Palio Fire. O carro estava bastante destruído e aí ele tomou conhecimento através da esposa. A mulher dele disse: olha, momentos antes da sua chegada, um morador aqui de Sambaituba, conhecido por Secão, o Secão esteve aqui à sua procura e com um facão na mão. Ele disse para mim, disse para ela, para a mulher dele, para a mulher do Matheus, que vai matar você. Ter encontrado em casa. Aí ele não encontrou o Matheus em casa. O que que ele fez? Decidiu destruiu o carro, o Fiat Palio, quebrou todos os vidros, a exemplo do para-brisa dianteiro e também o vidro traseiro e os vidros das janelas. Então, após consumar o dano, a destruição do veículo, Secão se retirou e relatou, disse ainda para a mulher, viu? é que o motivo, eu fiz tudo isso aí porque eu tomei conhecimento que a vítima, ou seja, o Matheus, assediou a mulher dele, ele disse. Só que o Matheus negou, o Matheus nega ter assediado a mulher do Secão. O Matheus Guimarães Borges, ele foi até a polícia, prestou uma queixa contra o Secão e o Secão vai responder pelo dano causado ao veículo Fiat Palio. Imagina só, com um facão, o cara não encontrou o Matheus, meteu o facão no carro. Não tinha nada a ver o carro com isso. É o patrimônio do rapaz. O patrimônio foi destruído. E agora Secão vai responder ou vai pagar o prejuízo causado no Fiat Palio lá em Sambaituba. Porque se o carro, seu Scarpita, é seu, ou é meu, ou é de alguém que tem sangue no olho, o bicho pega, viu, Scarpita? Você imagina você chegar em casa, encontrar um camarada com um facão quebrando tudo, quebrando o seu veículo.
Surtou? Foi um surto?
Deve ter.
Surto de ciúmes?
Ficou sabendo.
Agora esse negócio, fiquei sabendo pela boca do povo.
A mulher dele disse pra ele.
Tem que acabar esse negócio de achismo.
Falou pra ele. E aí ele pegou o facão, foi na casa do Matheus e destruiu o carro do rapaz.
Aí vai ter que pagar o prejuízo, vai ter que responder a bronca na popó. É, embora a situação aqui está registrada.
A queixa já foi prestada agora, viu, Scarpita?
É lamentável, viu? Parar com esse negócio de achismo. Acha que queixou, que cantou, que deu em cima.
A delegada desse caso aí, doutora Rita de Cássia, patrimônio? Delegada Rita de Cássia.
Doutora Rita de Cássia.
Secão vai ficar frente a frente com a delegada doutora Rita de Cássia e com o chefe do serviço de investigação, o Edson Serra, o investigador Edson Serra, no olhódromo, vai ficar olhando pro olho verde ou o olho azul, porque o olho do Serra, ele transforma de acordo com a maré, né? Com a brisa do Oceano Atlântico. Fica azul ou verde?
Esse Mário Santos me inventa é coisa.
Agora, Scarpita, tem outro caso aqui que aconteceu. Esse caso aconteceu na subida do Pacheco. Subida de acesso ao Alto Boa Vista, o Pacheco. Preste atenção o que aconteceu lá. O Poem, ali do lado tem um espaço licenciado pela Prefeitura de Ilhéus. Como é que chama esse capítulo? Concessão de uso, lembrei. Concessão de uso para o Poem. Ele vendeu o churrasquinho dele, comerciar alimentos ali, o churrasquinho do Poem, do lado do Chaveiro Real. Sendo que o local, na subida do Pacheco, Avenida Canaveiras, em frente ao ponto de ônibus, ele tem como vizinho lá o Chaveiro Real, mas poucos dias um grupo de motociclistas, de motoboys, sendo liderado por um motoboy de prenome Bruno. O Bruno vem causando problemas no sentido de estar estacionando as motocicletas em cima da calçada. Então o Poem foi reclamar, e inclusive é proibido pelo Código Nacional de Trânsito. E ao pedir moderadamente ao Bruno a retirada das motos da calçada, o Bruno, em tamanha violência, e aí houve a discussão e o Poem foi à polícia, prestou uma queixa. O Bruno será, o motociclista, o motoboy Bruno, será intimado a prestar esclarecimentos na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, por conta do desentendimento. Uma coisa boba, podia resolver tudo, pode ser tudo resolvido.
Uma boa conversa,
Tirar a moto da calçada, o Poem já está ali há algum tempo querendo organizar o local e o Bruno não aceitou, e aí agora vai resolver isso na delegacia, que poderia resolver isso amigavelmente. É só os dois conversarem e no dia da audiência o Poem não vai à delegacia e tá tudo resolvido e fica tudo numa boa.
Tudo numa boa.
Motoboy Bruno e o poem é do churrasquinho Scarpita.
Pois é, resolver esse problema aí, viu? Uma boa conversa resolve muita coisa.
Nós, estamos aqui para evitar confrontos.
Com certeza, com certeza. É, eu só mesmo tenho um confronto constante ali, parece que o pessoal não aceita novos profissionais, a galera que chega para poder explorar ali naquela região, parece ter uma perseguição, demarcação da área, teve uma confusão na semana passada e é lamentável, acho que todo mundo vai, né, lutar para levar o seu pão para casa, para sustentar a sua família, Marinho Santos. Aí de repente um motoboy novato chega ali naquela região, aí o pessoal tem uma marcação, procura confusão, a gente tem que evitar isso. O céu, né, tá aí para todo mundo.
Olha, daqui a pouco eu volto em nome do Pré-Moldados Guanabara, eu falo do fiscal de caixa das lojas americanas.
O que aconteceu, rapaz?
Foi insultado, humilhado por uma cliente. E a cliente ainda com o carro efetuou manobras bruscas em direção ao fiscal de caixa das americanas no sentido de atropelar esse carro.
Meu Deus do céu, viu? Mais amor, menos ódio no coração das pessoas. Olha, visando aperfeiçoar a proteção e defesa da cidadania e dos direitos humanos, a Prefeitura de Ilhéus e o Ministério Público da Bahia firmaram uma parceria para a realização dos programas Viver com Cidadania e Paternidade Responsável, idealizadas pelo MP e cujas ações estão previstas para os meses de julho e agosto desse ano. A reunião aconteceu na última sexta-feira e contou com as presenças da promotora, a Maiana Ferreira, dos secretários André Cesário da Saúde, Átila Dócio da Infraestrutura e Eliane Oliveira da Educação, além do diretor-geral da Sutran, nosso querido tenente-coronel Valci Serpa. É importante esses dois projetos. Essa da paternidade responsável, o que tem de criança que não tem o nome do pai ainda no documento, meu Deus do céu, viu? O MP, esse projeto Viver com Cidadania, tem como finalidade aperfeiçoar a proteção e defesa da cidadania e dos direitos humanos, com foco na promoção do direito ao registro civil de nascimento, disponibilização de informações sobre a sua importância e os requisitos e procedimentos para a emissão do documento. O programa Paternidade Responsável, por sua vez, é objetivo ampliar o número de reconhecimento formais de paternidade, assegurando o direito à filiação às crianças e aos adolescentes. Você pega uma identidade e tem lá, né, Marinho Santos? Só tem o nome da mãe. Não tem o nome do pai. Cadê o pai? O pai foi embora. Né? O pai não reconheceu. Então, muito interessante esse programa aí.
Tem vários amigos que não tem o nome do pai no documento. É lamentável.
É triste.
É filho,
não?
De mãe solteira.
Mãe solteira. Agora, esse programa aí que o MP está já na pauta para desenvolver aqui em Ilhéus, ele vai realizar audiências extrajudiciais com os supostos pais para a realização desse exame de DNA, o acompanhamento psicopedagógico e o reconhecimento paterno, para que se estabeleça, além da paternidade biológica e jurídica, Marinho Santos, a paternidade socioafetiva. Parabéns pela iniciativa. Esse programa aí já aconteceu em outras cidades, inclusive a cidade vizinha aqui, a nossa querida Itabuna. Falar em Itabuna, queria mandar um abraço, né? Ontem eu tive a oportunidade de estar presente no evento do vice-prefeito Guinho, que é candidato a deputado federal pela União Brasil, e realizou um encontro bacana na Associação Atlética do Banco do Brasil em Itabuna, reunindo aí os prefeitos, né, o Vinícius Ibrand de Borarema, o prefeito Rodrigo Age, lá de Itapetinga, a prefeita de Bicaraí, Mona Lisa, e vereadores, ex-vereadores e lideranças de toda a região, Marinho Santos, numa segunda-feira, mostrando o desejo de mudança, né? E todos com o discurso arrojado, falando, né, do abandono do governo do estado nessas cidades onde não tem um prefeito que é da sua base. São perseguições políticas sofridas por esses gestores e que a população tem pagado um custo alto. Não tem obra do governo do estado, não tem investimentos do governo do estado nessas cidades. É lamentável.
O vice-prefeito de Itabuna, o Guinho, ele é leve, é um político leve.
É um jovem, né? Tem 28 jovem. Anos, foi eleito vereador mais jovem de Itabuna, com 23 anos em 2016. É, vem do movimento, da Igreja Católica, da comunidade do Jardim Primavera. E um grande grupo, Marinho Santos, uma liderança jovem. Os jovens, ontem eu pude ver, estão cada vez mais inseridos, discutindo e vivenciando a política.
Em plena segunda-feira, a ABB de Itabuna ficou pequena,
ficou,
né,
pequena, Scar? Ficou pequena, viu?
Agora, eu gostaria que você falasse do vendedor de picolé, que hoje...
A história do Raimundinho.
30 carretas. Não,
300
carretas.
É Raimundinho da JR. Ele é da região Aurelino Leal. Hoje ele está morando lá em Dias Dávila.
É candidato a deputado.
Ele é pré-candidato a deputado estadual.
Diz que ele falou assim: ó, eu vou, se eu ganhar a eleição, meu dinheiro, o dinheiro da
o salário de deputado.
O salário de deputado, vou fazer doação.
É, instituições
não
filantrópicas.
Não preciso do salário de deputado.
A história é bonita, uma história bonita.
Ele já ajuda um hospital em Quaracisca?
Mantém esse hospital, tem um hospital, cuida de idosos também. É um trabalho social muito bacana, viu, Marinho Santos? É uma turma que está chegando para fazer a renovação política. É isso que a gente defende. Ilhéus, por exemplo, Ilhéus e Itabuna estão carentes de representatividade. São duas cidades, cidade mães aqui da região, né? A região metropolitana que a gente precisa discutir, a região metropolitana da região Cacaueira. Quem mandou um abraço para você ontem foi o Ricardo Xavier, né? Perguntou por ti, mandou um grande abraço. E é um assunto que a gente precisa discutir, a gente precisa começar a eleger os representantes da nossa região. Ilhéense votar em Ilhéense, né, o Itabunense. Vê quem são os nomes que estão aqui comprometidos com a nossa região. Nós temos um leque de opções.
Tem o prefeito, né? Você chama, eu falo licenciado.
Ex-prefeito, pelo amor de Deus.
Marconi Amaral.
Pega a licença, tira esse nome da sua cabeça.
Marconi Amaral.
Eu acho que você quer ser deputado para ficar licenciado.
Não é isso, não.
Ou vereador, viu?
Não quero ser deputado, não. Quero ser radialista.
Vamos nessa, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Porque você invocou com esse negócio de licenciado, viu?
Quando eu falo de Marconi Amaral, quando ele deixa a prefeitura para colocar o nome dele em Itajuípe e na região para deputado estadual, eu lembro do Marconi Amaral. Aí quando eu lembro dele, eu lembro que ele pediu licença, ele saiu da prefeitura.
Ele renunciou.
Renunciou o cargo.
Bota isso na sua cabeça.
É, pronto, já tá agora, renunciou o cargo.
Deixa eu mandar um alô pra uma turma antes de ir aqui pro WhatsApp, rapaz. A galera que vem do transporte aí, os universitários, né? Ontem eu tive o prazer de conhecer, ele é amigo do Samurai do Asfalto, Dilton Davan. Ele vem de Aurelino Leal todos os dias pra UESC, ouvindo a gente.
É, tem um puxa-saco aqui já no WhatsApp mandando, ó, em breve. Aquele amigo do Buiú, lá da Fazenda Paraíso, lá de Sambaituba, manda um alô pra
ele.
Que
é Branco, do restaurante Casa Branca. Vamos no zap.
Aqui o povo fala.
As primeiras mensagens chegando pra gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Bom dia, meus amigos. Aqui é Paulista. Quero mandar um alô aí pra todos da feira. Lola, Chuchu, Neinha, Cabocla, Renan, Dona Mira, do São Domingos para todos aí. Eu tô falando aqui de São Paulo e adorei passar esses dias aí em Ilhéus, viu? Que bacana, já tá com saudade, né? Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Aqui é Rafael do Mamão, por favor, manda os parabéns aí para minha madrasta Adriana. Ela tá lá no Retiro e aqui a gente tá desejando tudo de bom para ela, viu? Valeu, valeu que valeu. Olha, bom dia, tropa de elite, Marinho Santos Scarpita, que Deus abençoe todos nós. Raimundo Monteiro, um abraço, Raimundo Monteiro. Lucidalva, que também está ouvindo a gente lá em São Paulo pelo aplicativo, dando um bom dia para a vida. Bom dia, Marinho Santos Scarpita, manda alô para Diego de Castelo Novo, está fazendo 26 anos hoje, ligado no tropa. Diegão, parabéns para você, viu? 2.6, rapaz. Bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado, mas eu não sei se vocês estão sabendo que estão falando aí que os ônibus não vão rodar agora nos distritos, né? Essa empresa escolar 17, é verdade? Ou nos ajude aí, por favor. A sua pergunta ficou meio embolada aqui. Se quem vai rodar é a empresa 17, né? Não deu pra me entender mais ou menos aqui não, viu, seu menino? Olha, tá rolando protesto, Marinho Santos. Protesto? Pinheiro Taxista, um abraço. Zona Norte de Ilhéus está horrível, hein? Forte abraço, Pinheiro Taxista. Manda alô para Edleide e Karen, ligadas aí no Tropa de Elites. Sonária, Sonária tá ligado com a gente, né? Tá falando de Santa Catarina, lá em Floripa. Um abraço, Sonária. Sobre esse protesto aqui, Marinho Santos, a turma Litoral Norte, Zona Norte da cidade de Ilhéus, para esse protesto ali na Zona Norte. Vamos checar essa informação aqui, Tropa de Elite. A notícia chegando primeiro, é alguma coisa aí relacionada com protesto. A partir de agora é a pista fechada. É, rapaz. Bom dia, Tropa de Elite, galera da Gabriela FM, um abração, hein? Estamos aqui acompanhando vocês. Marcos Sá, um abraço para você. Marcos Sá, tem mais ainda? Tem mais ainda alguns áudios chegando aqui. Marrom de Ilhéus, alô Marrom, aquele abraço para você. O Valdemar, aqui ó, rodovia Zona Norte interditada, queima de pneus da BA-262 em frente à Chocolate Caseiro de Ilhéus. Protesto dos usuários da estrada, que está em situação intransitável. São muitos buracos, né? Devido ao total abandono por parte do município de Ilhéus, a partir das 6 horas da manhã, então o Valdemar já está avisando para a gente, não vai passar nada, seu Marinho Santos, nem moto. Tentar o contato com alguém no local aí para a gente reforçar essa informação.
É, o Fabiano está dizendo aqui, ó, não tá não.
Não tá não,
não
o quê?
Não tá interditado.
Então ainda não começou os protestos, né?
É o áudio não, Fabiano. Tem que escrever.
Aí, meu Deus.
Eu vou pedir, pelo amor de Deus, aos meus amigos.
Segura aí, deixa eu liberar logo o Matheus Santos. Deixa eu liberar o Matheus Santos nesse giro enquanto você briga com a galera que tá mandando um áudio no seu WhatsApp.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando nesta terça-feira, dia 31 de maio, né? Informações para nossa Uruçuca. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ontem não aconteceu a sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. A nossa presidente Magnólia Barreto transferiu a sessão de ontem para amanhã, quarta-feira, né? Por conta do falecimento da mãe do diretor da Secretaria de Agricultura. Então, nossos sinceros sentimentos para todos os familiares, né? Então, a sessão que aconteceria ontem foi transferida para amanhã e você está convidado e convidada a participar deste evento. Deixa eu informar aqui também, para os nossos ouvintes, o evento, melhor dizendo, o atendimento que aconteceria hoje, na Fazenda Floresta com o Dr. Antônio Manuel foi transferido. Mas eu vou dizer agora porque foi transferido. Foi por conta da programação do Senar FAEB, né, que está acontecendo hoje no Sindicato dos Produtores Rurais. Tem uma mega ação em prol à saúde de homens e mulheres voltado para o público da área rural. Por esse motivo, não terá atendimento nessa região aí, tá? Este é um evento importantíssimo para trazer ainda mais atendimentos para a nossa comunidade. É uma realização do sistema FAEB, Senar, sindicatos, em parceria com potentes parceiros como a Câmara Municipal de Vereadores, a Prefeitura Municipal de Uruçuca, cuidando da nossa gente. Então, Dr. Antônio Manuel ontem me viu no pronto-socorro e pediu para a gente dar esse aviso aí para o pessoal da região da Fazenda Floresta. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação, aqui na 102,9. Bom dia, amigos.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí, não. Já já tem bronca, viu? Olha o que tem de buraco na cidade. E aí o pessoal decidiu tapar os buracos do estacionamento da Avenida Soares Lopes. Secretário Átila, tapar buraco do estacionamento da Soares Lopes, secretário. Em relação ao protesto, a Companhia 70 no local, o seu Marinho Santos, numa conversa aí com os moradores, parece que não vai acontecer o manifesto. A 70, a turma já entrou em ação. Peto 70, né? Peto 70. Sai daí não, até as 8, Tropa de Elite. A gente volta já já, viu?
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 44 minutos, 6 e 44. A informação chegando. Polícia Rodoviária Estadual no local, em frente ao Chocolate Caseiro, e que tem o comando do Major Branco. E também uma guarnição da Peto 70, que tem o comando do Major Álvaro. Do lado está meu amigo Joilson. O Joilson do Caldo de Cana, é que chegou bem cedinho, e quando ele chegou, a Peto 70 já estava lá também, né, no local. Então não vai ter acontecer bloqueio, a pista vai estar liberada. Teve um entendimento aí com a comunidade que está cobrando da prefeitura, cobrando do governo, o tapa-buracos, não, o asfalto, para resolver a problemática da buraqueira de acesso ao bairro do Iguape. Olha, meus amigos, fiscal de caixa das Lojas Americanas, a filial da Avenida Itabuna, e na manhã de ontem, ele exercia as atividades quando atendeu uma cliente. Houve uma divergência entre o valor cobrado e o valor ofertado da mercadoria que foi adquirida pela cliente. E aí gerou uma insatisfação na cliente, a qual passou a falar em voz alta e ainda se recusou a aceitar o cancelamento da compra. E aí começou a proferir insultos e humilhações ao fiscal de caixa. O fiscal de caixa disse que... Ela disse, olha, eu conheço policiais, advogados e outras pessoas influentes. E que ela disse, olha, vou ganhar isso, não vai ficar assim. E aí, em seguida, já no estacionamento, ele tentou entregar a ela o comprovante do cancelamento. E sentindo-se ameaçado, ele tirou uma foto da placa do veículo conduzido pela cliente, sendo o veículo um Onix de cor azul, de placa policial OVC 1469-1469, a qual efetuou manobras bruscas, foi em direção do fiscal de caixa, tentando atropelá-lo e lhe obrigando a pular para o lado. Ele saiu pulando ali no estacionamento da Faculdade Madre Thaís ali, né? Ele pulava para um lado e para outro. No momento, ele não soube informar o nome da cliente autora do fato. Então, o fiscal de caixa das Lojas Americanas quase foi atropelado, seu Scarpita.
Rapaz, meu Deus do céu, viu? Que coisa. Olha, já aconteceu também, Marinho Santos, está lá no nosso site essa notícia. A 68 CIPM prendeu um homem, né? Tráfico de drogas, e tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Policiais da 68 receberam uma denúncia anônima a respeito de um indivíduo comercializando drogas. E aí se deslocou até o local, Alto da Tapera, Avenida Itabuna. Aí a equipe de policiais se depararam com o elemento próximo a uma residência. Imediatamente foi dada voz de abordagem e feita busca pessoal. Aí foi constatado que se tratava de um indivíduo comandado em desfavor, sendo encontrado com ele ainda 11 papelotes contendo substância, né, a verdinha, o chá, né, a maconha em vários tamanhos variados aí, ainda uma balança digital, um carregador de pistola modelo 638, e ainda foi dada aí a voz de prisão. Ele foi encaminhado para Popó junto com a droga, Marinho Santos. Até Popó aí, a 68. A matéria tá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Vamos ver quem tá na linha para falar com a gente no Alô Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Robertinho Capita.
Bom dia, quem tá falando?
É Marcos Braga, motorista de aplicativo.
Ô Marcos, ligou pro nosso programa, por quê, Marcos?
Rapaz, só vocês para resolver a causa dessa cidade, Léo.
que é que a gente pode ajudar? Diga aí.
Ô, Marinho, eu quero saber, essas faixas aí de preservação, em ponto de ônibus, em cima de curva, quero ver o que vocês podem fazer aí para ajudar a gente, porque hoje mesmo, de manhã, um colega bateu no fundo de outro carro, ou dar preferência ao pessoal na faixa, em cima da curva, em ponto de ônibus. Quero saber se isso é certo, se realmente... O que a gente podemos resolver sobre essa situação?
É só convocando o Tenente Coronel Serpa para explicar aí. Eu já vi realmente que tem situações que é perigo, né? O camarada parar e o outro carro vir atrás e bater. A moto é a mesma coisa.
Complicado, Albertinho Escapita, porque... E é direto essa situação acontecendo aqui na cidade de Leus. Outra coisa, os animais aqui nessa Via Nova, na Zona Sul, permanecem todos os dias. Agora há pouco mesmo, acabei de passar, tinha 3 animais lá na beira da pista.
Canteiro central aí da duplicação da Ilhéus Olivença.
Isso.
Beleza, então, Marcos, obrigado pela sua participação. Com a palavra, nosso querido Tenente Coronel Valci Serpa. Resolver esse problema aí. Um abraço pra você, Marcos.
Valeu, meu amigo.
Toda a turma 10 aí ligado com a gente. Bom dia. Vamos trazer Edenildo Braga. É hora do futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, você. Chegando. Bola dentro. Bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. E terminou empatado o duelo entre Internacional e Atlético de Goiás, que fechou a 8ª rodada da Série A. Na noite desta segunda-feira, no Beira-Rio, Colorado saiu na frente com Anderson, mas cedeu o empate e ficou no 1-1. Diego Turim marcou o gol do Dragão, que foi aos 7 pontos ganhos, mas permaneceu na zona de rebaixamento, agora em 17º lugar. O Inter, por sua vez, foi aos 11 pontos e está na 12ª colocação. Já a equipe do Bahia, o elenco tricolor, se reapresentou na tarde desta segunda-feira para iniciar a preparação para o próximo compromisso pela Série B. No próximo sábado, dia 4, o esquadrão recebe o Criciúma às 4h30 da tarde na Arena Fonte Nova. O atacante Rodallega participou normalmente dos treinamentos, já o também atacante Marcelo Rian ficou na transição. Raí Nascimento fez exames em recuperação da cirurgia que foi feita na mão direita. A bola rolou ontem, confirmando o Campeonato Brasileiro na sua Série A. Apenas um jogo, Internacional e Atlético empataram em 1-1. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, Paysandu bateu o Manaus pelo placar de 2-0. Hoje, a bola vai estar rolando em uma partida pela Copa do Brasil. Teremos Bragantino enfrentando a equipe do Goiás. São as informações esportivas para amanhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia. Denildo Braga, amanhã você volta. Amanhã tem mais futebol aqui do Tropa.
Bola dentro.
18 horas, o encontro já está marcado, em Gabriela Esportiva, contando em café o nosso campeonismo, Zé Maria. 2,9. Está na hora. 6 horas e 53 minutos na Bahia.
Bom dia.
Daqui a pouquinho os primeiros áudios aqui no nosso WhatsApp. O WhatsApp mais estourado, rapaz. Chama o Zap Zap da Gabi. A galera já tá aqui mandando ver. Então vamos lá, conferindo. O povo fala do Tropa, hein?
Bom dia, Marinho Santo. A caçamba já foi resolvida. Muito obrigado por tudo, viu? Você é mil.
Bom dia, Maria Santos. Bom dia, Roberto Escarpita. Me fala sobre a situação aqui do bairro São Miguel, que está rodando apenas um transporte coletivo. Esse transporte encerra às 18h30. Não tem ônibus da noite. Pra quem vai na feira, não tem ônibus. Além do São Miguel estar todo esburacado, vieram passar uma máquina que largaram um barro em cima, fizeram metade do trabalho.
Que situação. Tem mais.
Bom dia, é da Gabriela FM, é Janete aqui do Vilela. Eu queria pedir um favor a vocês.
Fala, Janete.
Que aqui estourou um esgoto aqui na rua, na Serra da Conceição. Que eu moro na Genésio Santos, só que o esgoto tá todinho na minha porta, na Genésio Santos. Aí duas ruas depois que o esgoto estourou, que tá tudo na minha porta, que eu tô preso aqui dentro de casa sem poder sair, porque o esgoto fedorento tá dando. A caixa geral que estourou.
Atenção em base! Por
favor, pra mim, tem como ajudar Mirela. A gente aqui?
Olha
bom
aí.
Dia, obrigado.
Bom dia, Janete.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, só pra não esquecer de lembrar. Quando é que as autoridades vão reabrir a rua Rio Almada, que dá acesso a Tapera, no bairro do Malhado, via Avenida Itabuna? Bom dia, Marrom Direl. Forte abraço. Feliz terça-feira para nós.
Você moral, Marrom Direl. Essa situação da ladeira Rio Almada, você vem para Itabuna, sobe ali do lado do nosso amigo Shell. Né, tem um Rio, tem um Shell, aí você sobe e já sai lá do Malhado, né, Marinho Santos? Aí você tem a Tapera.
É, ladeira da
Conceição. Tem a ladeira da Conceição, que dá a outra, que também já está com problemas, né, nos paralelos.
Não sobe não, se chover, não
manda
sobe.
Atenção, seu repórter. Enquanto isso, eu estou recebendo um vídeo aqui, ó, tapando o buraco do estacionamento na Avenida Soares Lopes. É brincadeira um negócio desse, hein, rapaz? Tapando os buracos, né? Do estacionamento da Avenida Soares Lopes. Vamos ver o negócio aí dessa situação das faixas. Passar pro nosso querido, ele que é ouvinte assíduo desse programa, o Tenente Coronel Serpa, Valci Serpa, pra gente ver essa questão aí.
Já tem aí Avenida Antônio Carlos Magalhães.
Avenida Antônio Carlos Magalhães.
Em frente ao Centro de Assistência Renal.
Ali é faixa, ali é para receber faixa.
Ali é um apelo antigo.
Ali já é outra situação.
Apelo de Otacília, viu?
É outra situação, mas essa questão aí do nosso ouvinte, o Marcos, que ligou falando, né, das faixas próximo à curva aí que tem causado acidentes. Ó, notícia chegando! Notícia aqui no nosso site, programatropadeelite.com.br. A paróquia São João Batista, bairro do Montal, vai celebrar Corpus Christi no dia 16. É, a festa de Corpus Christi, a expressão latina que significa Corpo de Cristo, será celebrada no dia 16 de junho na igreja São João Batista no Montal. A solenidade vai marcar o retorno da totalidade das atividades presenciais da paróquia, depois do período de isolamento imposto pela pandemia da Covid-19. Na quinta-feira, dia 16 de junho, será celebrada a missa solene às 8 horas da manhã. E em seguida, haverá aí uma grande procissão com a presença da banda da Polícia Militar e um trio elétrico animado aí pela banda Lumen Christi. Após a procissão, será realizada aí um festival de caldos, quando serão servidos gratuitamente aos fiéis vários tipos de caldos, né? E aí a informação, Marinho Santos, foi dada pelo pároco, o padre Joelson Dias. Na festa de Corpus Christi deste ano, as ruas do Pontal serão decoradas pelos moradores para a passagem da procissão. Teremos toda a riqueza da liturgia da palavra e da Eucaristia, além da procissão, para celebrarmos aí publicamente a presença real de Jesus na Eucaristia, explicou aí o padre Joel. Se mandar um abraço o nosso querido padre que está lá em Maraú, seu repórter.
É o padre Genário.
Padre Genário.
Padre Genário.
A comunidade. A comunidade Santa Rita de Cássia, bairro da Conquista, que também está em festa. Nosso querido Zé Mascate, né? O Pardal aí que todo mundo gosta, todo mundo conhece. É presença marcante aí na paróquia Santa Rita de Cássia, bairro da Conquista.
Nosso padre Genário veio de Maraú também. E esteve aí também na paróquia Santa Rita de Cássia.
Que bacana. 11h58, Nath Almeida vem chegando para mais um Giro Regional. Toda a região é destaque aqui com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia, Nath Almeida. Quais são as informações de hoje no seu giro?
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. A Prefeitura Municipal de Floresta Azul, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, convida vocês moradores que estão aí com os filhos ou responsável que estão aí com os filhos fora da sala de aula a comparecerem com os documentos de RG, CPF e comprovante de residência nos estandes localizados aí nos bairros Teta Matos, próximo ao Campinho, e também no bairro Rivandávia de Macedo, próximo ao estádio Macedão. Nesta terça-feira, dia 31 de maio, a partir das 9 horas da manhã, para realizar aí a matrícula e também fazer a atualização do CAD único. Ainda na cidade de Floresta Azul, salário aí na conta de todos os servidores referente ao mês de maio. Em Almadina, a Prefeitura Municipal de Almadina, através da Secretaria de Saúde, junto com a Coordenação de Vigilância Epidemiológica, promoveu nos dias 23 e 27 de maio o curso aí de controle de arboviroses, dengue, zika e chikungunya e laboratórios aí para analisar as larvas para os agentes de endemias dos municípios de Almadina e também de Coaraci. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações aqui no Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Norte. Ao meio da manhã você volta em mais um Giro Regional. Deixa eu dar um bom dia especial pra ela, já tá em casa, se recuperando bem. Nossa querida Dedê, a Dedê, né? E tá lá no Salobrinho, se recuperando bem, sua irmã Luzia, né, falando com a gente fica feliz, tá certo? Estamos na torcida da sua recuperação. Dedê é uma figura assim incrível, um ser humano fantástico. 7 horas em ponto na Bahia, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Destaque da volta, seu repórter.
Uruçuca registra novos casos de Covid-19. Reforça aí a importância do cumprimento de protocolos básicos.
E olha, sobre a questão da faixa, né, a pintura das faixas, o chefe do setor, nosso querido Tenente Coronel Valci Serpa, informa que já está sendo realizada a licitação para a recuperação das faixas de pedestre, já se encontra aí na fase de análise jurídico, seu repórter, para que as faixas sejam todas, ó, reacesas, né? Pintadas, aí vai ficar todo mundo vendo e respeitar a faixa. Hoje é o último dia do mês de maio, mas é um mês que a gente dedica a conscientização, né? O maio amarelo, a faixa do pedestre, o motorista tem que respeitar isso e a gente fica nessa cobrança aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, tem as 8, a metralhadora da informação tá no ar, um oferecimento todo especial. Todo especial mesmo, Premoldados Guanabara, Supermercados Mira, Contin Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Agora são 7:13 na Bahia, 7:13. Ontem eu falava da questão do concurso da Câmara de Ilhéus, concurso que está sendo discutido junto ao Ministério Público. Assim que for assinado esse TAC, né, já fica aí o compromisso, seu repórter. Vai ter uma nova reunião com todos os vereadores e a gente vai acabar com um problema de servidores fantasmas, um problema como a gente está vendo aí agora o caso do vereador Nery Santana. O vereador assumiu a cadeira, a vaga deixada aí pelo vereador licenciado Éder Júnior, e não deixou assessoria nenhuma para o Nery Santana poder trabalhar. O Nery chegou dizendo, ó, estou sozinho, eu e Deus aqui na Câmara. Por quê? Porque não tem A assessoria continuou toda a assessoria do vereador, o titular da cadeira. Com o concurso isso não aconteceria, seu repórter. É certo que vai, cada vereador vai ter aí os seus cargos, né? 3, 4 assessores, mas vai ter os efetivos da casa, que vão poder dar sequência aos trabalhos legislativos e evitar esse tipo de coisa. O vereador sai, né, assume secretaria e deixa os assessores. E o vereador suplente fica sem a sua equipe, porque você é assessor do vereador que está licenciado. O Nery Santana chegando. Inclusive, desejar boa sorte para o Nery Santana nessa empreitada aí, né, seu Mário Santos, de assumir essa vaga. Ele é o primeiro suplente do PSL, hoje já União Brasil, e o Nery Santana já chegou falando isso: olha, tá eu e Deus. Tá bem acompanhado, viu, Nery? Você estando com Deus, você tá bem acompanhado, com certeza. E boa sorte aí nesse novo desafio, viu, seu repórter?
Olha, e por falar em Câmara de Vereadores de Ilhéus, as contas apresentadas na Câmara, as contas do primeiro quadrimestre do Executivo Municipal foram apresentadas na última sexta-feira, em atendimento à determinação legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. E então aconteceu na Câmara de Vereadores uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício 2022. Pelo Poder Executivo Municipal, a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público do Poder Legislativo, e essa audiência teve como objetivo proporcionar maior transparência e controle das contas públicas. E no encontro foram apresentadas as receitas e despesas executadas no exercício. Então, dívida consolidada, índice de pessoal, saúde, educação, entre outros. Então tá aí, né, Scarpe? Chegando em boa hora aí as contas do primeiro quadrimestre do Executivo Municipal de Ilhéus, apresentada aos vereadores, à Câmara de Vereadores de Ilhéus, né?
É, transparência, 7h17.
Você deu risada por quê?
Você sabia que amanhã já começa a ser emitido o novo modelo da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação?
A nova CNH. É,
a partir de amanhã, 1º de junho, a nova CNH passará a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, o documento ficará mais moderno e, cumprindo determinações legais, possibilitará o uso do nome social e da filiação, né, afetiva do condutor que assim desejar. Você vai poder botar lá Marinho Santos na sua carteira. Olha que notícia boa, né? A gente chega nos congressos, ele, Marinho Santos. Marinho Santos é o nome artístico do repórter.
Eu troco.
É, você vai poder fazer isso. Foi também incorporado um código internacional utilizado nos passaportes que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros, como terá informações impressas em inglês e francês, além do português, né? O documento facilitará o uso em outros países. Aí você também está preparando a sua viagem internacional, tire a sua nova carteira, viu? As mudanças estavam previstas desde dezembro do ano passado, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a Resolução 886, que regulamenta especificações, produção e expedição da CNH, rapaz. Eu acho que a coisa mais importante para a turma lá em Brasília é poder trabalhar, viu, seu repórter? Mas eles mudaram aí a carteira. Let's go, everybody now.
Você vai mudar a sua logo?
Eu peguei essa levada aí, ainda que tenha. Eu tenho mais 9 anos ainda para renovar minha carteira, viu? Eu peguei essa levada dos 10 aí. Um abração para a turma da 13ª Siletran e a turma do SAC Ilhéus. Abraçando a nossa querida Thelma. A gente abraça a todos aí do SAC. Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp da moral pra quem dá moral pra gente. E vamos lá, tem muitas mensagens chegando aqui. Você já mandou a sua mensagem de áudio pra gente ainda não? Até 30 segundos, hein?
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Rodrigo Evangelista, parabéns pelo jornalismo que vocês vêm fazendo. Um abraço, Rodrigo, obrigado, viu? Guildo Atacadão, tá pedindo pra gente mandar um alôzão pra galera do Atacadão no Frango, pro Eduardo, Jair, Davi e seu Zé, que Deus abençoe a todos aí, viu? Jojo lá do bairro Nossa Senhora da Vitória tá vindo novamente pedir pra falar, né, que não teve o retorno sobre a creche do Eduardo, que está toda em reforma já faz mais de 3 meses, mas não teve o retorno das aulas das crianças. Já estamos no meio do ano e as aulas na creche ainda não retornaram. O que é que está acontecendo? É o sorteio de criança para crianças de 1 a 2 vezes na semana, mas isso atrapalha porque temos que pagar o transporte para levar. É transporte coletivo ainda. Van não aceita. Meu Deus do céu. É, imagina o rodízio, seu repórter. Não dá para o camarada do transporte escolar fazer o rodízio. Eu vou levar dia sim, vou levar dia não. Atenção, secretária Loura! Secretária Loura, eu queria uma pauta, secretária, para a gente poder esclarecer alguns assuntos. Essa questão da creche do Eduardo e a questão do ME. A denúncia que foi feita ontem no nosso programa. E chegaram mais denúncias, seu repórter. Que banheiros são pinchados, né, e a turma esconde. Só que agora a gente já está aqui colocando. A imprensa teve acesso às informações e a gente quer esclarecimento por parte da Secretaria Municipal de Educação. Não pode o ME ser dominado por uma turma, Marinho Santos, que quer tumultuar. Lá tem gente que quer aprender. O ME já formou grandes profissionais, grandes nomes. Já passaram pelas carteiras e cadeiras, professores que fizeram história desse colégio, que é o maior colégio da rede municipal em Ilhéus. O Instituto Municipal de Educação Eugênio Lavim de Lemos. E o que vem sendo, né, escondido, que vem acontecendo e a turma esconde, a gente vai começar a revelar aqui no programa e pedir uma resposta das autoridades. Eu faço aqui o apelo a 68. Tem que fazer um trabalho com aqueles estudantes. Tem atrapalhado. Professores estão trabalhando, Mário Santos, com medo. Funcionários. Diz que são mensagens deixadas lá nos sanitários que falam, meu Deus, Nossa Senhora.
Pra segurar,
precisamos da resposta.
Olha, para segurar essa nova geração que aí vem, Scarpita, não tem 68 certa, viu, Scarpita?
Faz um trabalho, vai lá, conversa, realiza palestra nas salas de aula. A guarda municipal diz que a guarda já está lá. Teve uma funcionária que preferiu não se identificar quando a gente cobrou ontem. Disse, olha, Scarpita, a guarda municipal está dentro da escola. Só que o pessoal não tem o que fazer.
Você lembra daquela visita nossa com o prefeito Moacir Leite, com a vereadora Magnólia Barreto, com os vereadores de Uruçuca, naquela escola que a Vanusa Braga trabalha? Você lembra?
Sim, sim.
Você viu adolescentes mostrando as unhas?
Adolescentes.
E eu falei pra você, aquele ali, aí aquele. Eu apontei pra você, sigilosamente, de ali não presta, ali é coisa ruim. É uma coisa ruim da escola.
A turma, né, acaba atrapalhando o trabalho dos outros.
A geração é diferente, Scarpita, da nossa.
Olha, Geladinho Gourmet, tá dando um bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Diz que o prefeito, em vez de tapar os buracos do estacionamento no centro, deveria ver os buracos da pista rotatória Iguape, após Umbeira da Zona Norte, ali no 7. Tá fazendo vergonha de mapa. Quem chega é a chegada de Ilhéus. Marão, essa aí do quem foi que liberou, Marão? Aquele asfalto pra ser colocado no estacionamento do centro, Marão?
Átila Doce.
Eu não tô acreditando nisso, seu repórter. Não! Pelo amor de Deus!
Coisa de Átila Doce.
O vídeo tá circulando aí, rapaz. O camarada botando asfalto, tapando buraco no estacionamento, viu? Antônio Melo de Vila Cachoeira, um abraço pra você. Dinho de Uruçuca, beijo pra você, Dinho. Tem uma turma que fica com ciúme aí. Vocês já falam da Dinho de Uruçuca, viu? A Dinho tá sempre ligada com a gente, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, o Tarcisão Boy, viu? A polícia, né? É, tá tudo livre lá, o pessoal conversou, dialogou, né, seu Marinho Santos? E resolvida a questão do protesto que estava marcado aí para ser realizado nessa manhã de hoje. Edileuza Gil no área, tá lá em Itabuna, tá ligada com a gente, um abraço para você. A Valéria do Jardim Primavera também ligada com a gente, um abração. Olha, bom dia! Sobre a UPA da Conquista, está saindo mesmo, viu, Escarpita? É, o pessoal vai ter a inauguração da UPA, ali vai ser uma UPA de verdade, lá na Avenida Esperança. E aí todo o serviço vai ser migrado para lá. Mas vai continuar um posto de saúde na Conquista, viu, gente? Na quinta-feira a gente vai estar entrevistando o Roberto Reis. Ele é coordenador de campo de endemias para a gente falar sobre a dengue na cidade de Ilhéus. Entrevista importante, quinta-feira, mais uma entrevista show que a gente traz para você, amigo ouvinte. Vamos trazer Manoel Messias, direto de Itabuna, e mais um giro regional, seu repórter Marinho Santos. Você tem alguma informação de momento aí?
Olha, a informação...
Sobre aquela operação de ontem lá em Sambaituba, rapaz, prendeu gente, né?
Troca de tiros, a informação de ontem já foi passada ontem.
Ah.
Troca de tiros, eu tenho um de Uruçuca. Uruçuca registrou novos casos de Covid-19 e reforça a importância do cumprimento de protocolos básicos. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ela informa que há seis casos confirmados e ativos para Covid-19, todos localizados no povoado de Serra Grande. E aí, dessa forma, a administração municipal reforçou a importância do cumprimento de alguns protocolos básicos para evitar a disseminação do vírus. São eles: o uso de máscaras de proteção em caso de apresentação ou contato com sintomas gripais, a busca pela unidade de saúde para testagem em caso de sintomas que se assemelhem ao do coronavírus, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%, a etiqueta respiratória para evitar a propagação
não
somente do coronavírus.
As pessoas precisam se conscientizar, viu? E Serra Grande apareceu aí, né?
Como de seis casos. Como também de outros vírus, como o vírus da gripe também.
Também. É. Não, mas quinta-feira a gente vai falar de dengue aqui no programa. Ontem, ouvindo o prefeito de Buerarema, o Vinícius Ibram, né, que assumiu a vaga deixada pelo o nosso querido Marconi Amaral, Marinho Santos. Marconi tem percorrido várias cidades da nossa região. E aí o Vinícius falava da potencialidade e de nomes que estão sendo colocados relacionados com a nossa região. A região sul da Bahia, a região cacaueira, precisa eleger representantes comprometidos. A gente precisa fazer uma renovação política, sim. Nós temos excelentes nomes, temos sim. Agora cabe a você, amigo eleitor. Eu ouvi atentamente o discurso do Vinícius, inclusive vai estar conosco agora no mês de junho, aqui ao vivo, para a gente bater um papo legal. E aí ele falava, né, desse papel do Marconi na MURC, a MURC, que é uma associação importantíssima, uma associação dos municípios do sul da Bahia. A Bahia, essa região que tanto contribuiu para o estado da Bahia, seu repórter. Só que a gente ficou sem voz, a gente ficou sem representação. Sem representação. Itabuna tem mais de 10 anos que não elege um deputado, né? A região, um deputado da nossa região aqui. O último foi Bebeto, né? Eleito deputado federal em 2014. E deputado estadual, depois do doutor Renato Costa lá em Itabuna, né? Nós tivemos a deputada Ângela Souza e de lá pra cá ficamos aí órfãos. Esses últimos 10 anos, há 4 anos atrás, a deputada perdeu a reeleição e a região ficou sem voz. Teve que pedir favor a deputado de fora. Então, gente, esse ano é um ano importante. A gente começa a escrever uma nova história a partir de agora, né? O União Brasil, partidos que estão aí apresentando nomes excelentes. São nomes excelentes, né? Partido de esquerda, de direita. Se eu vou citar nomes aqui, vai ficar até
vou acabar esquecendo de alguém, né? Mas nós temos aí grandes nomes, nomes novos que estão surgindo e que a gente precisa conhecer a história e o comprometimento de cada um deles. Então, é isso aí, seu repórter. Manuel Messias está no ponto já, viu?
Capeta, mas você pediu e chegando a notícia, o criminoso envolvido na morte do soldado PM Adi, lá no distrito de Castelo Novo, ele tombou ontem durante confronto com guarnições da Companhia 70.
CPF cancelado.
E a CIP Cacaueira.
CPF cancelado.
Distrito de Sambaituba.
CPF cancelado.
Durante após intenso tiroteio, o trabalho de inteligência oriundo da 70 foi destacadas duas patrulhas rurais da CIP Cacaueira, em conjunto com a guarnição da Petro 70, para averiguar sobre as ações violentas praticadas por integrantes da facção criminosa, sendo identificado como líder do grupo, o criminoso foragido que participou do assassinato do soldado PM Adi em agosto de 2021. A informação dava conta que haviam instalado um ponto de distribuição de drogas no imóvel invadido, sendo este imóvel cercado pela ação rápida das patrulhas, que foram surpreendidas por disparos de arma de fogo dos elementos que guarniciam o imóvel numa tentativa de romper o bloqueio mediante violência armada, sendo rechaçados de imediato. Então, após cessar os disparos, foi efetuada uma varredura perimetral, momento em que fora avistado um corpo caído ao solo, alvejado, com sinais vitais e trazendo uma das mãos uma arma de fogo tipo um revólver. De imediato foi prestado o devido socorro para uma das patrulhas até o Hospital Regional Costa do Cacau, onde evoluiu a óbito. Enquanto as outras patrulhas permaneceram no teatro de operações com o objetivo de encontrar e capturar os demais elementos resistentes, este criminoso que participou da morte do policial Adir, ele teria retornado do estado de Minas Gerais e assumido o tráfico de drogas de Sambaituba, mais precisamente instalando aí bocas de fumo na Rua do Campo, aliciando a comunidade local para seu livre comércio de entorpecente. O elemento de vulgo Lucas.
Lucas partiu, seu repórter. Lucas partiu. CPF cancelado e a notícia chegando aqui no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa.
Manuel Messias, aquele abraço pra você. Bom dia, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 em Ilhéus, fone zap 99169-0606, direção Carlos e Nado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. E com uma boa informação, jogador itabunense vai para o Fluminense Carioca. O Fluminense do Rio de Janeiro selecionou o itabunense Luiz Figueiredo, de 11 anos de idade, para a sua categoria pré-mirim. O pequeno atleta viaja nesta quarta-feira amanhã para se juntar às divisões de base do time do Fluminense no centro de treinamento de Xerém, em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Luizinho, como é conhecido, vai viajar com a mãe, Catiara Figueiredo, e com o presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB. O atleta foi pré-selecionado pelo Clube Carioca ainda em outubro do ano passado, quando a Secretaria de de Esporte e Lazer aqui de Itabuna trouxe ao município do Sul da Bahia um avaliador do Fluminense Carioca. Depois, Luizinho superou a segunda etapa do processo seletivo já no Rio de Janeiro e garantiu sua vaga na base de um dos mais tradicionais times do futebol nacional, o Fluminense. Boa sorte para o itabunense Luizinho, com 11 anos, está seguindo para o pré-mirim do Fluminense do Rio. Meus amigos, agora o setor policial com muita violência. Identificado homem assassinado na Feira Livre do bairro São Caetano. Foi oficialmente identificado na sede do Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade ontem, o homem assassinado a tiros nas proximidades da feira do bairro São Caetano. Previamente identificado pelo apelido de Ferrugem, trata-se, na verdade, de Marcos Pereira dos Santos, 32 anos de idade, e ele tinha algumas passagens pela polícia. De acordo com informações de moradores da região, após o barulho dos disparos, foi possível ver que o atirador estava sozinho e deixou o local imediatamente após a execução. A polícia investiga o caso. Trabalhador é baleado e espancado no distrito de Ribeirão Seco, pertencente ao nosso município. Um trabalhador foi vítima da violência de assaltantes armados. O homem conduzia sua motocicleta naquela localidade, levando alimentos para uma de suas filhas, quando, de acordo com relatos do irmão, foi surpreendido por 3 assaltantes armados, que o obrigaram a descer da moto, o espancaram com socos, pontapés e com um tiro até, né, o rapaz. Em seguida, os assaltantes fugiram levando consigo a motocicleta da vítima, uma Honda Titan de cor azul. Alvejado no ombro e bastante machucado, o homem foi socorrido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna, onde passou por uma cirurgia para a retirada da bala de revólver calibre 38 que estava alojada no ombro. A delegacia de repressão a furtos e roubos de Itabuna investiga o caso. Há rumores de que a moto roubada foi vista em circulação na cidade de Barro Preto, a cerca de 16 quilômetros aqui de Itabuna. Bandidos espancam pai de família e tentam incendiar casa no bairro Santo Inês. Criminosos invadiram uma residência localizada no bairro Santo Inês e espancaram um homem, tentando inclusive assassiná-lo. De acordo com relatos de moradores, a vítima não tem envolvimento com o crime. Ele sofre de problemas mentais e no último sábado, sob efeito de um surto, gritou pelas ruas do bairro e ameaçou transeuntes com uma barra de ferro em uma das mãos. Ele não chegou a agredir ninguém. No entanto, por esse motivo, acredita-se que os marginais o agrediram com uma surra covarde, ao ponto de ainda tentarem queimá-lo vivo e também tentarem incendiar a casa do rapaz. Felizmente, não conseguiram. Enfermeiro do hospital de base tem moto furtada no estacionamento. É, do estacionamento do hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna, uma motocicleta foi furtada na madrugada desta segunda-feira. O veículo estava estacionado desde a noite de domingo e pertence a um enfermeiro que estava de plantão no hospital. Quando findou o trabalho e foi ao local, viu que a moto não estava mais lá. Trata-se de uma moto Honda Titan de cor branca, placa OZV 4537, licenciado inclusive aí em Ilhéus. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí Ilhéus, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7h49. 7h49, olha, tá perigoso você nas estradas e rodagens aí, meu amigo. Um casal de Itajibá foi assaltado na BR-330, na região de Ubaitaba. Eles seguiam em direção à BR-101, quando foram abordados pelos criminosos. 4 homens armados no veículo Gol, um Gol branco, roubaram entre a região ali de Piabanha e o trevo da BR-101. uma motocicleta Honda Bros de placa policial PLL4G49, licença de Ipiaú, ocupada por duas pessoas, conforme informações da Polícia Militar. As vítimas seguiam em direção à BR-101 quando foram abordadas pelos criminosos sob a mira de armas. A carona da motocicleta, inclusive, chegou a ser agredida por um dos bandidos. As vítimas, que residem em Japomerim é um distrito de Itajibá, conseguiram chegar até a 61ª Companhia Independente da Polícia Militar em Ubaitaba. E aí, as viaturas realizaram diligências no sentido de prender os bandidos. Olha, o Cleusmar Borges, da Contim Tintas, ele está pedindo aqui uma nota de utilidade pública. A nossa irmã Jocélia, a Jocélia precisa de qualquer tipo de sangue, ela precisa dos fatores de coagulação do sangue, que são retirados de qualquer tipo sanguíneo. Como ela está sangrando muito, ela precisa muito desses elementos, e para tirar esses fatores de coagulação, precisa de muito sangue. Por isso é necessidade da doação. Então, o maior número possível de doação. Então, se alguém pode nos ajudar com esse ato de amor à vida, é só chegar no Banco de Sangue de Iriel, na ladeira do café, fazer uma doação em nome de Jocélia Aguiar. Ele está agradecendo aqui, dizendo:
olha, vamos ajudar. Doa sangue, salva vidas.
Ela está internada no Hospital de Ilhéus, vítima de uma trombose pulmonar. Obrigado, Marinho Santos. Obrigado, Robertinho Scarpita. Meus amigos, aqui é Cleusmar. O Cleusmar Borges. Borges é o nome no tiro de guerra. E Santos é o nome no comércio.
Um abração aí. A galera, o Santos está lá sempre atendendo todo mundo muito bem. Na Contintintas. Bom, 7h51 agora, seu repórter hoje, professores, né, e professoras das universidades estaduais estão com as atividades paralisadas. E a UESC aqui, né, uma das universidades que englobam aí as universidades estaduais, e as atividades paralisadas hoje, assim como as outras universidades, prometendo paralisar as atividades e realizar atos locais nos portões de cada instituição. Foi aprovada em assembleia essa paralisação, é parte do calendário da campanha salarial da categoria, que atualmente reivindica a retomada da mesa de negociação permanente com o governador da Bahia, o Rui Costa, e o reajuste salarial acima da inflação. De acordo com as seções sindicais, o objetivo das atividades desse dia de paralisação é chamar a atenção do governo a dialogar com a sociedade. Os quase 280 cursos de graduação e 180 cursos de pós-graduação ofertados para 50 mil estudantes pelo UNEB, UFS, UESB e UESC precisam de atenção às suas especialidades, diz o comunicado. O governador está intransigente, seu repórter. O Rui Costa se perdeu nessa reta final aí. Tinha tudo para fechar com chave de ouro. Aí você vê uma educação péssima, segurança pública vivendo uma crise nunca vista na Bahia, e essa falta de diálogo. Quer dizer, é um governador do Partido dos Trabalhadores. Eu fico sem entender, às vezes. O que é que custa sentar para dialogar? A gente viu a luta aí dos policiais civis. Paralisação em cima de paralisação. Fica difícil.
Você lembra de 2021? De janeiro de 2021 para cá, o Rui Costa ficou perdido. Ele não dialoga mais, não conversa mais. As greves acontecendo, não senta para conversar.
É difícil, né? Vamos dar a última passada no nosso WhatsApp da moral para quem dá moral pra gente. No Zap Zap da Gabi.
Aqui o povo fala.
Olha, está a Thaís da Conquista, tá dando um bom dia pra gente. Dedéu Soares é lá do Iguape. Olha, bom dia, Marinho Santos. Escapita, tem como botar apenas até 5 candidatos. Só que agora tem mais, né? Os votos vai até ficar dividido. e acaba não elegendo ninguém. Volta ao zero de novo. É, rapaz, escolhe os mais conhecidos para ver se consegue botar um deputado estadual e um federal. Dedéu Soares, um abraço para você. Frank do Carvão, da Lana Conquista, ligado com a gente. Bom dia a todos da Gabriela FM. Eu queria fazer uma reclamação sobre o ônibus. É, quando sai 8h30, às 9 horas, ele já não tem mais ônibus nenhum na noite. É complicado aí, a gente que estuda à noite e que sai do trabalho, né? Mete a bronca aí, Escapito Marinho Santos. E o horário da noite aí, São Miguel e Via Metro. O pessoal tá na bronca. Um abraço pra você, Nath. É a Nath, mandou pra gente. É Elis do Teotônio Vilela. Venho através desse programa fazer uma reclamação sobre a merenda escolar da escola Temístocles Andrade aqui no Teotônio Vilela. Já faz mais de 3 semanas que os alunos estão sem merenda por conta da falta do gás de cozinha. Eu não quero acreditar num negócio desse, rapaz. Secretária Loura! Não tem merenda por causa do gás, secretária. Eu fico sem palavras, viu, seu repórter? Cadê os vereadores? Cadê a Comissão de Educação da Câmara de Ilhéus? Os representantes do povo? Na escola Temístocles Andrade, a Elis se identificou aqui no nosso WhatsApp, está dizendo que na escola não está tendo merenda porque não tem um gás para fazer a merenda, seu repórter Marinho Santos. Inaceitável! Não tem o gás para fazer a merenda, isso é um absurdo. Tem aluno, gente, que sai de casa sem ao menos fazer uma refeição e ele vai buscar na escola a sua refeição, encher a sua barriga, né? A criança sai de casa muitas vezes sem fazer nenhuma refeição, é vergonhoso isso.
É, enquanto
depois
isso,
a Loura disse que o tropa de elite tá perseguindo, não tá perseguindo não, secretária.
Enquanto isso, a secretária Loura fica muda, calada, engoliu um cadeado, nada fala sobre as denúncias que são feitas aqui neste programa.
Então, 2 semanas, a turma sem merenda escolar por causa do gás, inaceitável, viu? Olha, Marinho Santos e Escarpita, manda meu abraço aí, Sheila, do Alto da Legião. Sheila também está pedindo para a gente falar aqui sobre a situação da estrada do cemitério de Aritaguá. As condições lamentáveis, o pessoal da infraestrutura da prefeitura deveria visitar o local, né, dos cemitérios Aritaguá, Sambaitama, tá ruim demais. Eu tive lá com o Marinho Santos no cemitério, rapaz, que coisa, viu? Tá difícil aqui, viu, seu repórter? Você entrando lá pro Juerana para chegar nesse cemitério. Olha, Marinho Santos Escapita, manda meu alô aí, meu filho, Fala Fina de Uruçuca, também Lima, da Guarda Municipal, Dete, Eduardo, Fátima, Adélia, Ricardo Meira, Brinho, Massa Bruta e especialmente aí Maria Preta. Um abraço para você. Hoje está tendo uma grande feira de saúde em Uruçuca, lá na sede do Sindicato Rural. É, amanhã vai ter aqui em Ilhéus essa feira de saúde, lá no centro de convenções, onde diversos serviços serão ofertados, né? Mas são mais de 9 mil atendimentos, seu repórter. A gente fecha aqui o Tropa de hoje, agora convocando ele, Paulo José, para trazer a informação.
Lima é aquele guarda municipal que trouxe aqui na rádio a Galinha Viva, ele que mora no São José.
É vizinho da Maria Preta, né? É
vizinho de Maria Preta, a galinha também foi...
dona Coelba não quis deixar a gente dar tchau não, viu? Paulo, você vem pequenininho, termina aí, Paulo.
Evite água parada, mantenha terrenos limpos, vamos combater o mosquito transmissor da Zika, chikungunya e dengue. Esse mosquito pode até matar. Todo cuidado é pouco. Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM, leitores do portal Blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias, trazendo aqui algumas atualizações, como uma grande operação da primeira Delegacia Territorial de Ponto Seguro, em conjunto com a Delegacia de Combate ao Tráfico de Entorpecentes, envolvendo aí mais de 30 policiais, foi deflagrada na manhã da última segunda-feira para cumprir 7 mandatos de busca e apreensão e de prisão. A operação denominada Soia, de acordo com o delegado Euler Gonçalves, logrou êxito em 4 prisões e uma grande quantidade de drogas: maconha, cocaína, haxixe, crack, pasta base, êxtase, armas, aparelhos telefônicos e dinheiro. Além do tráfico de drogas, a operação também investiga as 4 mortes recentes nas aldeias indígenas na região da Ponta Grande, estando os autores de 2 delas já identificados e os mesmos encontram-se foragidos, acrescentou o delegado, informando que os procurados têm passagens pela polícia. Entre as pessoas que foram presas na Operação Soia está uma funcionária da Câmara de Vereadores de Porto Seguro, que não teve o nome revelado. Sobre as mortes dos indígenas, já estão identificados os autores: Aleph Porto de Souza, responsável pelo assassinato de Vitor Braz de Souza, e Patrick de Jesus Pereira, pelo assassinato de Iris Braz de Souza, tio de Vitor. A operação elucidou também que o Wellington Conceição de Souza, morto há poucas semanas, dava abrigo a um dos foragidos e foi baleado antes de ser preso pela polícia. Já a morte de Jefferson Novaes dos Santos e filho de Iris está sendo investigada pela Delegacia de Santa Cruz Cabrália. As polícias civil e militar continuam nas buscas, continuam nas diligências e poderemos ter outras atualizações nas próximas edições. E olha só, os crimes de furto de carne de gado continuam na região do extremo sul baiano, viu? Na madrugada da última sexta, por exemplo, o alvo foram 2 vacas de uma fazenda às margens da BR-367, a cerca de 13 quilômetros do centro de Eunápolis. Os criminosos abateram os animais a tiros de rifle e levaram toda a carne, abandonando o couro, as vísceras, as cabeças e as patas. Segundo o fazendeiro Landerico Rampinelli, as 2 vacas estavam avaliadas em cerca de R$ 20 mil, pois uma delas possuía certificado de registro genealógico. Estava prenha. Um funcionário da fazenda informou que encontrou rastros de um carro no local do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Paulo José, direto de Camacan, para o Tropa de Elite na Gabriela FM
de
Léo.
Grande abraço, amanhã você volta, Paulo José, final de tropa, seu repórter, estouradaço.
Forte abraço a todos e Até amanhã, Deus assim os permitir.
A partir das 6, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, com Tintintas, 9 Mistura, NP Materiais para Construção, Planeta Doces e Banco Bom Sucesso. Vem, Renatinho Bad Boy. Valeu, Leos, valeu, Bahia, alegria sempre. Já podcast liberado, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.